legítima defesa da honra é uma tese jurídica julgada inconstitucional pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Pela recente decisão, a legítima defesa da honra não pode mais ser usada como argumento para justificar feminicídios em ações criminais. Na coluna Precisamos Falar sobre Maria da Penha, você vai relembrar um caso emblemático ocorrido em 1976.
Precisamos falar sobre Maria da Penha. Viver sem violência é direito de todas as mulheres. Coluna produzida e apresentada por Eliane Patrícia Araújo.
A legítima defesa da honra tem sido utilizada há muito tempo em casos de feminicídio. E, na semana passada, o STF considerou inconstitucional essa tese. A legítima defesa da honra é uma construção, uma criação, porque, na verdade, ela não consta e nunca constou do Código Penal. Mas o que é legítima defesa da honra? A explicação do significado para legítima defesa da honra vai ser através do podcast Praia dos Ossos. Esse podcast trata do caso de feminicídio da Ângela Diniz, que ocorreu no dia 30 de dezembro de 1976, e o autor do crime foi o playboy Doca Street. Agora nós vamos ouvir um trecho do segundo episódio do podcast Praia dos Ossos, em que a defesa usa a tese da legítima defesa da honra. Quem fez a defesa do Doca foi o advogado de renome nacional Evandro Lins e Silva. O Evandro tinha como características principais o dom da palavra e da persuasão. Então, com a palavra, a defesa.
E aqui a gente chega ao ponto central da defesa, a jogada de mestre que o Evandro vinha construindo. A ideia da legítima defesa da honra. O Doca teria matado para proteger a própria honra, a própria imagem ameaçada pelo comportamento da Ângela. Se você der uma googlada, você vai encontrar gente dizendo que o Evandro inventou essa tese da legítima defesa da honra. Mas a nossa pesquisadora, a Flora, foi atrás da história desse termo e descobriu que o buraco é bem mais embaixo.
Olha só essa parte aqui. Achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar a ela, assim como o adúltero, salvo o seu marido for peão e o adúltero fidalgo ou nosso desembargador ou pessoa de maior qualidade.
Esse é de onde?
É das Ordenações Filipinas, que era a lei que estava em vigor no Brasil Colônia.
Traduzindo, se um homem pegava a mulher traindo ele, ele tinha o direito de matar. Podia matar o amante também, mas só se o cara fosse mais pobre que ele. E ele podia matar mesmo se ele só ouvisse falar da traição. Não precisava nem pegar em flagrante. Essa regra valeu durante mais de 200 anos até o primeiro Código Penal Imperial. Mas os códigos do novo país não eram tão diferentes assim. Eles também tinham brechas para o que vieram a ser chamados de crimes passionais.
Código Penal de 1890. Ele absolve os que se acharem em estado de completa perturbação de sentidos e de inteligência na hora de cometer o crime.
A ideia original era de absolver uma pessoa que tivesse em surto psicótico na hora do crime. Mas os advogados expandiram a ideia de privação para aplicar nos clientes que matavam as mulheres. Eles diziam que os réus estariam com os sentidos completamente perturbados pela paixão e que, por isso, também tinham que ser absolvidos igualzinho aos psicóticos. Isso se aplicava a homens e mulheres. Mas tinha tanto homem matando mulher que, ao longo dos anos 30, teve uma campanha de procuradores para mudar esse artigo sobre a privação dos sentidos e acabar com a matança impune de esposas. E deu certo. Quer dizer, o Código Penal de 1940 diz que emoção e paixão não são motivos para absolver ninguém. Servem só para reduzir a pena. Muitas vezes, mas nem sempre, o motivo que esses homens davam para terem assassinado as mulheres era o adultério. E vamos só lembrar que não tinha divórcio no Brasil nessa época. O que tinha era o desquite, que era tipo uma separação legal, mas não dava para casar de novo. Em 1934, durante a Assembleia Constituinte, um deputado federal chegou a dizer que ele era contra o divórcio porque ele achava inútil. Ele disse assim: quem se casa e é feliz, não o procura. Se o marido não procede corretamente, não há lei que o corrija. E quando, por desgraça, o homem de brio se encontra em situação anormal, não espera a execução da lei, fazendo a legítima defesa da honra por conta própria. Ou seja, ele era contra o divórcio porque os casais felizes vão continuar juntos e não precisa. Se o marido trai a mulher, não tem lei que dê jeito. E se a mulher sai da linha, o homem vai lá e mata. Agora, por mais familiar que possa soar esse termo de legítima defesa da honra, é importante deixar claro que é só um argumento. Nunca fez parte do Código Penal brasileiro. O que está na lei é a legítima defesa. Por exemplo, se alguém tenta te matar, você tem o direito de se defender. É isso que diz a lei. Mas quem decide a culpa num assassinato não é o juiz, é o júri popular. E, de novo, o júri popular, que não conhece o Código Penal, muitas vezes comprava esse argumento. Às vezes, um tribunal superior derrubava a decisão e mandava para um novo julgamento. E acontecia do réu ser absolvido de novo. Essa era a estratégia do Evandro. O comportamento da Ângela era uma ameaça para a honra do Doca.
Como vimos, essa tese vinha sendo utilizada há décadas. Não foi uma inovação da defesa do Doca Street, mas a forma convincente com que o advogado dele construiu sua fala, até finalmente apresentar a tese da legítima defesa da honra aos jurados, só mostra o poder de persuasão do advogado Evandro Lins e Silva. Apesar de ser uma tese extremamente absurda e machista, pasmem, ela ainda é utilizada. Em 1930, usavam essa tese. Em 1980, no julgamento do Doca Street, essa foi a tese da defesa. E até nos dias de hoje, ela ainda é usada. Mas na semana passada, o STF se posicionou através de uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli. E nessa decisão, o ministro concedeu parcialmente medida cautelar para firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. O ministro afirmou o seguinte na decisão, abre aspas, aquele que pratica feminicídio ou usa de violência com a justificativa de reprimir um adultério, não está a se defender, mas a atacar uma mulher de forma desproporcional, covarde e criminosa, fecha aspas. Finalmente, chegou-se a esse entendimento óbvio, porque chega de tentar e querer pôr a culpa na vítima. Pois, como vimos, no caso da Ângela Diniz, deu-se a entender que a Ângela, que era a vítima, não tinha deixado outra opção ao réu confesso Doca Street, senão matá-la.
Precisamos falar sobre Maria da Penha. Viver sem violência é direito de todas as mulheres. Coluna produzida e apresentada pela advogada Eliane Patrícia Araújo. Contatos pelo WhatsApp 43 988359339.